I'm turning today to the letter to the Hebrews, chapter 12 and verse 1.
Eu estou abrindo hoje na carta para Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos tudo embaraçado e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, e nosso título é a corrida ao céu. A corrida ao céu. Então, vamos considerar os dois primeiros versículos deste capítulo. E a escritura, aqui, a inspiração é tão cheia. Existe como se fosse um tesouro em cada palavra. Começamos com esta palavra. Portanto, nós também, pois estamos. Portanto, indica que um dever segue o capítulo 11, a lista dos grandes heróis da fé, aqueles que provaram o Senhor na época do Velho Testamento, Moisés, que creu na promessa de Deus que foi dada a Abraão, que quando o povo seria levado cativeiros por 400 anos, eles seriam libertos como uma nação novamente. Novamente estava lá Moisés, depois de 390 anos, ele creu na promessa. Ele creu que a hora tinha chegado onde o povo de Deus seria libertado. Uma grande lista de pessoas que creram na palavra, creram nas promessas, creram em Deus, confiaram no seu poder, em todos os tipos de circunstâncias. Então existiam testemunhas da palavra do Senhor, e não só o testemunho dos heróis da fé, mas o testemunho de Deus que estava neles. E essa é uma das grandes riquezas do capítulo que estudamos, o capítulo 11. E aqui, portanto, todos tiveram muita fé. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, eles receberam de Deus o seu testemunho e Deus autenticou-os, e cada um deles foram autenticados de uma maneira incrível. A mesma palavra é usada em capítulo 11, versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando testemunho das suas oferendas. Então, esse é o privilégio dos filhos de Deus, heróis da fé, os mais antigos. Nós confiamos nele, provamos eles, vivemos em oração, crendo, testemunho do seu poder. Então, ele nos autentica nos olhos das pessoas. E eles sabem que cremos em Deus, coisas espirituais, no Deus vivo, mesmo que eles não mostrem. Testemunho de Deus é claro em seus corações, em suas mentes. Então, no versículo 1 do capítulo 12, portanto, temos um dever. Não é um acidente que os heróis da fé, mencionados no capítulo 11, nos dão alguns exemplos. Não é só coincidência. Deus designou ser dessa maneira. Ele abençoou suas vidas, registrou esses eventos para o nosso ensinamento. Tudo que está escrito no Velho Testamento foram preservadas para os nossos benefícios, nosso ensinamento. Existem paralelas no Velho Testamento, direcionando ensinamentos Bem, se você lê os pregadores antigos, você descobriria que é óbvio a eles que essas coisas foram escritas para nós. Não é que olhamos o Velho Testamento para entender a moral da história? Não é muito mais profundo do que isso? Conseguimos ver que existem paralelas diretas, que tudo o que aconteceu era para falar com nós, com as nossas situações espirituais nos dias de hoje. Mas nos dias de hoje existem muitas pessoas que encontraram Cristo e amam Ele, muitos pregadores que ensinam a verdade, mas tristemente eles olham para a Escritura de uma forma limitada. Eles dizem, os autores originais da Escritura registraram coisas que eles entenderam para o entendimento daquela geração. Como se fosse a geografia, os eventos do Velho Testamento, mas nunca ocorre a nós que essas coisas falam diretamente com nós. Deus entendeu que tudo aquilo que está no Velho Testamento tem uma mensagem pastoral, um significado. As coisas foram feitas muito materialísticas nos dias de hoje. Eu não vou desenvolver esse tema, mas é que vocês entendam, porque é muito importante. Existem deveres, considerações, muita coisa que aprendemos das pessoas que provaram e serviram a Deus no passado. Os heróis do capítulo 11 e muitos outros como ele na época do Velho Testamento. Muitos testemunhos, como aqueles que estão dito aqui, uma nuvem de testemunhas. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Esses heróis, muitos que estão no céu, já foram ao céu antes de nós. É claro que aqueles que estão no céu já não podem nos ver, eles não estão nos observando. Eles são testemunhas no sentido que o seu conduto era um testemunho na sua época. Provaram o Senhor para aqueles ao seu redor e Deus o atestou. É o que quer dizer neste capítulo. A atestação de Deus, o testemunho deles foi mencionado. Bem, em que maneira somos odiados a Ele? Eles não testemunham nós? Eles testemunham a Deus e Deus testemunha a eles. Mas de que maneira eles nos odeiam? Eles estão ao seu redor. Se você está estudando a Escritura, se você pensar nos autores da carta de Hebreu, temos toda a Escritura. Toda vez que você pega a Bíblia, você lê a Bíblia, você está rodeado de testemunhos, exemplos, demonstrações do poder de Deus na vida de indivíduos. E vivemos na Escritura. Quando você passa, quanto mais você vai e caminha na sua vida cristã, você ama a Escritura e você estuda a Escritura, você depende dela. Um crente, alguém que crê na Escritura, você está rodeado desses testemunhos, exemplos. Deus colocou o testemunho neles, nessas pessoas, para autenticá-las. Este é o sentido que o inspirado autor de Hebreus escreve. Portanto, existe um dever vindo neste capítulo que precedeu. Nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, porque a analogia da nuvem, quão interessante. Bem, vamos dizer, as nuvens são tão maravilhosas, tão bonitas. Uma nuvem branca? Não, nuvens maravilhosas, brancas, estão na esfera celestial, na glória, esses testemunhos. Então, a nuvem é uma analogia própria para eles. Eles estão em felicidade, nuvens maravilhosas no céu. Eles estão lá com dignidade, estão vestidos de dignidade. Nuvens de coisas frutíferas. E deles, a terra é arraigada. Então, a nuvem testemunha. Eles são heróis frutíferos de fé. As coisas que eles fizeram, alcançaram, foram para a glória de Deus. Mas vamos continuar com o versículo 12. Rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo embaraço, deixemos todo o embaraço. Quando você deve fazer algo, tomar uma decisão, tirar todo o peso, o pecado que tão de perto nos rodeia, deixe a natureza antiga para trás, para que você possa confiar em Deus, prová-lo, ter a sua atestação em si, para que seja uma evidência para aqueles da sua família e aqueles ao seu redor, que você caminha com ele. Então você tem que colocar ativamente para trás sua velha natureza. Quão rápido nós esquecemos, quão rápido nós relaxamos. E a velha natureza, temos uma nova natureza, a santificação, uma nova natureza, e a velha natureza não está em submissão. Aquele pecado que reside é a menor parte em nós, mas ainda está lá, quer atenção. E se começamos a negligenciar os velhos pecados e tendência, eles começam a crescer dentro da gente. Temos que vigiar, colocar de lado, deixar para trás. Essa é aquela pessoa antiga voltando e eu estou deixando. Eu não estou colocando aqueles desejos, aquele orgulho, aquela mentalidade, aquela reação para dificuldades do dia a dia. Temos que nos vigiar, tomar cuidado. Deixar para trás, para baixo, aquela velha natureza, aqueles pecados. O pecado que tão perto, de perto, nos rodeia. Sim, claro, quando nos negligenciamos. Se você negligenciar, você sabe quão rápido eles virão. Pense no mar. Quando você vê aquelas ondas fortes. Você vê quando em algumas partes do mundo existe inundação, quando aquela água vem de uma forma tão feroz e causa tão grande destruição. Tanta coisa foi destruída. Pense. Quantas notícias ouvimos ao redor do mundo do estrago que essas grandes tempestades ou grandes ondas podem causar, o quanto pode destruir de uma terra, de um lugar. E você vê, você não consegue, se você olhar ao redor depois da destruição, você não consegue ver nada, só o que sobrou, o que está debaixo. E quando olhamos para essa passagem e pensamos, é o mesmo, esse grande exemplo que nos ajuda a ver que da mesma forma que quando isso acontece, essas águas fortes, nada pode resistir a elas, nossa vida também, se nós negligenciamos esses pecados, nossa natureza antiga volta, os pecados voltam, aquele inimigo da alma está pronto para plantar dentro da gente coisas ruins. Temos que vigiar, tomar cuidado, é o que o autor inspirado quer dizer. Deixemos todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. Quando coisas do mundo se tornam muito importantes para você, você tem que tomar cuidado. Pelos seus filhos, pela sua família, tome cuidado. Se algo está tomando muito conta do seu pensamento, te focando muito, talvez algo que você queira, mas não seja importante, alguma luxúria ou algo que você não precisa, tome cuidado. haja de uma forma certa. Pensamos nos estudantes vindo para Londres. Bem, existe uma história de alguém que eu conhecia, um rapaz que começou os seus estudos, e ele sempre participava das associações de estudantes, tudo o que acontecia. E tudo o que ele fazia, ele justificava coisas que ajudariam nos seus estudos, organizações aqui e ali, mas e custava todo o período de estudo da sua vida cristã, porque ele estava envolvido em tantas coisas. Ele não conseguia vigiar a sua vida, tomar cuidado. Ele não conseguia vir à igreja ou participar de cultos. Ele não se preocupava com a tendência dele na igreja ou seu testemunho. E cada uma das coisas que ele participou eram coisas boas, nobres. Mas temos que tomar cuidado. Se tornamos pessoas muito ocupadas com nossos trabalhos, com coisas que possam ser importantes na nossa vida, mas que tiram muito do nosso tempo, temos que tomar cuidado, porque a nossa corrida espiritual tem que ser mais importante. Deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos correr com paciência, perseverança. Toda vez que você lê paciência no Novo Testamento, leia como perseverança. Na nossa tradução da Bíblia brasileira, já está como perseverança. Corramos com perseverança. Outras Bíblias podem ser traduzidas como paciência, mas pensemos em perseverança. Essa é a palavra que se encaixa melhor. A carreira que nos está proposta. Vamos pensar na analogia da corrida. A vida cristã é uma corrida da conversão ao céu. É uma corrida o caminho todo. Em outras palavras, você tem que se preparar para isso, colocar cada esforço, vigiar, concentrar o tempo todo. Em que sentido? É uma corrida. Há muitas sugestões, mas a mais comum é essa. Sim, existem muitas pessoas que participam da corrida, mas não são salvos. Talvez alguns que acreditam em justificação pela obra. Talvez alguns acreditem em algumas coisas e não tudo. Tem a ideia de que você precisa de um ritual, por exemplo, judeu ou performance. Então eles confiam nas coisas erradas para a salvação. Hoje em dia é a mesma coisa. Algumas pessoas dizem que participam de igreja, mas dependem de outras coisas. Então, sim, existem pessoas correndo nesta corrida, mas eles confiam nas coisas erradas, não em Jesus, que só Ele, a cruz do Calvário, podem levá-los à salvação. Existem outras pessoas que pensam que são crente, mas eles misturam a igreja com o mundo. Eles elevam a sua alma com música mundana. Eles não conseguiram se separar do mundo. Então, não todos alcançarão o prêmio. Mas o mundo está cheio de pessoas que pensam que estão na corrida ao céu, mas não estão. Mas você deve correr. Correr de tão grande forma para que você obtenha o prêmio. E você só pode fazer isso através de conversão. Em primeiro lugar, confiando em Jesus Cristo e na sua morte expiatória, confiando nele para que ele te sustente na sua vida cristã. Então aqui está, corramos com perseverança, paciência, a carreira que nos está proposta. Claro, se você está envolvido, é um atleta, está participando de uma corrida, você tem que participar de uma corrida que o caminho daquela corrida certa? Você não escolheria o seu próprio caminho? Claro que não. É igual aqueles que são ciclistas. Eles seguem o caminho certo, o caminho que é colocado diante deles. Não escolhe o seu próprio caminho. Nós também, na nossa vida cristã, não podemos escolher o nosso próprio caminho. Talvez você seja sincero, um crente sincero, mas você pensa, eu vou escolher o meu caminho, eu vou escolher a minha carreira, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você está tentando escolher a sua corrida? Não existe um curso colocado a você, a ti, diante de ti. Peça que Deus te ajuda. Seja pronto para se colocar na mão dele. Entregue a sua vida completamente a ele. É a corrida dele, algumas pessoas dizem. Eu não sei. Eu não vou ensinar. Alguns dizem, eu não vou ensinar a escola dominical. Eu não vou visitar a comunidade. Eu não vou fazer essas coisas ou participar disso. Eu quero fazer isso, aquilo. Eu quero gastar meu tempo fazendo outras coisas. Focando na minha família. Não no culto. Você está decidindo a sua vida, a direção da corrida que você vai correr. Você não está acompanhando? Não, existe uma corrida colocada por Deus, deveres para Ele, coisas que devem ser feitas. Isso está colocado nessas palavras. É colocado simplesmente aqui. Corramos com perseverança, com paciência, a carreira que nos está proposta, obediência a ele. Então, novamente eu digo, se você é uma daquelas pessoas que vem para a igreja uma vez por semana, você não está participando desta corrida? Você está escolhendo o seu próprio caminho? A bênção de Deus não pode estar em você? E é muito triste se você o ama, o conhece. Então eu menciono isso, mas olhamos para o segundo versículo, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, fitando os olhos a ele. Olhe para o versículo 11, capítulo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem vê aquele que é invisível. E isso reflete o capítulo 12, versículo 2. Fitando os olhos em Jesus. Olhamos para ele, para a salvação. Claro, confiamos só na sua morte expiatória. Olhamos para ele, rogando ajuda dia após dia. Olhamos para os seus atributos. Nos relembramos do seu amor, do seu poder e sabedoria. Nos relembramos das suas promessas. Antecipamos vê-lo no final da jornada dessa vida, olhando para ele, fitando os olhos em Jesus, autor da nossa fé, aquele que fundou a fé cristã, a vida cristã. O que Cristo fez para iniciar o caminho da salvação? Com o seu amor, ele nos amou com um amor eterno, antes do mundo ser criado, sabendo como a raça humana cairia, vendo-nos na eternidade passada, perdidos, ele colocou o seu amor no seu povo e determinou ir à cruz do Calvário, fazer uma morte expiatória pelos seus pecados, adquiri-los para si. Ele fundou o reino de Deus com o seu amor. E ele fundou com o seu ato, a sua justiça, a sua vida perfeita, que ele creditou a nós, imputou a nós a sua justiça. Nós necessitamos a sua morte expiatória para nos libertar do pecado, do inferno. A sua justiça merece o céu para todo o seu povo. Não importa o que eles fizeram, não importa o que eles disseram, ele não tinha pecado, era santo em pensamento, ação, resistiu toda tentação. A sua justiça brilha na eternidade. A raça humana caiu, sofreu a queda, aqui está a raça humana depravada, corrupta. Existiu um ser humano, o homem Deus, Jesus Cristo, que é Deus e entrou em carne humana, que é perfeita, resplendor, injustiça e perfeição. Então a raça humana pode ser salva. Depois de tudo, existe um homem perfeito e ele expiou pelos nossos pecados. Então, pela sua justiça, na sua morte expiatória, ele fundou a fé. Ele é aquele também, aquele que iniciou, o autor, e consumou a nossa fé, consumador da nossa fé. Poderíamos chamá-lo aquele que completou a nossa fé. É isso que quer dizer consumador da nossa fé. Não só aquele que sofre e morre por nós, mas nos restaura, eleva nossos corações e planta uma nova natureza dentro de nós, uma nova mente, um novo entendimento. Vida espiritual é colocado dentro de nós. Ele é aquele que fundou e completou, nos transformando em filhos de Deus. Ambos são o seu cargo. Ele nos sustenta e ele nos mantém e nos leva todo o caminho à glória. Olha aqui, se torna cada vez mais rica essas palavras maravilhosas. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz. Essas são palavras misteriosas. O qual, pelo gozo que lhe está proposto. Talvez lemos e pensemos: ah, quando ele sofreu e morreu na cruz do Calvário, e mesmo antes daquele momento, quando ele foi humilhado, o que o que sustentou Cristo, foi olhar à frente e ver o gozo em que ele entraria depois que tudo se acabasse. E talvez pensamos que esse seja o significado dessas palavras. Bem, talvez possa estar incluído no significado dessas palavras, mas que a inspiração a Cristo que influenciou e sustentou foi olhar para o que ele completasse, o gozo de antes. Mas esse não é só o significado da palavra. O significado é esse: para assegurar o gozo que estava diante dele. Ele aguentou, suportou tudo aquilo para assegurar essas coisas. Não só seu gozo, mas o gozo de todos nós. Então leia dessa forma. Esse é o significado da passagem. Para trazer tão grande gozo e felicidade, tão maravilhosa experiência, a felicidade completa da raça humana por toda a eternidade, para trazer isso a você, a mim, a bilhões de outros, milhões, bilhões, ele passou pela cruz, por tudo aquilo. O que estava na mente de Cristo não é só: ah, isso vai acabar logo e eu vou entrar para grande felicidade. Não, era através disso eu vou assegurar essa felicidade eterna para todo o meu povo. Este é o significado da passagem. Olhe novamente, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Ele suportou a cruz, sendo encontrado como um homem. Ele se tornou obediente à morte, mesmo a morte da cruz. Foi a sua obediência. Ele suportou a agonia cumprimento da punição de bilhões de pecados por toda a eternidade. Cada segundo foi 1 milhão de anos de uma agonia que não dá para descrever. A dor, o sofrimento de Cristo foi infinitamente além a dor daqueles pregos nas suas mãos e nos seus pés. Sim, a dor física, a agonia física estava lá. Mas, amigos, nós não desprezamos elas, mas elas não são nada comparados com o peso da punição dos pecados que nós merecíamos. A dor, a agonia, a dor das consequências de todos os nossos pecados, a dor da eterna separação de Deus. Toda diferença de dor e punição foram colocadas naquela cruz do Calvário e ele suportou. Ele suportou aquela dor, mas olhe, desprezando a ignomínia. O que quer dizer essa palavra? Desprezar. Ignomínia quer dizer o abuso, a humilhação. Eles gritavam, zoavam, o público rejeitavam o Filho de Deus, o tratamento dele como um bandido, um escandaloso, um criminal. Lembra como ele foi abandonado, o que Judas Iscariote fizesse com ele, como ele foi tratado, como alguém que não sabia o que estava acontecendo, desprezado, levado como um criminal. E mesmo assim, ele ignorou. Lembra? Ele foi tratado tão mal, maltratado. De uma forma física e com assaltos, de uma maneira terrível, todo o caminho até aquela cruz, como eles bateram, foi punido, levado de uma forma terrível, levado como um criminal. Levado para fora, para ser crucificado fora da cidade, rejeitado, ainda sendo Deus. Ele é nosso Criador, o nosso, aquele que nos remiu puro. Ele veio para salvar. O que quer dizer que ele desprezou a ignomínia? O grego quer dizer que a sua mente estava colocada. Ignorando isso, ou outra tradução diz que ele não estimou, é o oposto, destimou essa ignominia. Ele olhou como algo pequeno. Isso é um grande exemplo para nós. Desprezou a vergonha. É como se ele colocasse a sua mente contra isso. Era como se ele dissesse a si mesmo: isso vai passar, isso é passageiro. A morte expiatória da cruz é eterna, assegura redenção eterna. A dor, os insultos, as dores são passageiras. Essas coisas são passageiras. Elas não podem me levar a nada. Sim, elas pode levar as pessoas a pensar que eu sou um criminal, mas elas não podem deixar que o que está acontecendo aconteça. Tudo o que eles fizerem é irrelevante. Elas não vão afetar a obra da salvação. Vão se acabar. E a morte vai ser acabada. Ele colocou a sua mente contra aquilo, sabendo tudo o que aconteceria. Ele sabia que em dias existiriam 3 mil judeus, pessoas que o insultaram contra ele, convertidos no dia da Pentecosta. E como eles seriam ajudados para ser convencidos, para que eles fossem levados a verdadeiro arrependimento, que seus corações fossem apertados. Como que isso tudo aconteceria? Como que aconteceria? Como que ajudaria eles a ver? Era terrível, rebelde. Eu ofendi tanto em meu conduto. Cristo passou por tudo aquilo, sabendo que tudo aquilo passaria. E tanto mais rápido traria convicção ao coração daqueles que abusavam, insultavam. Coloque a sua mente contra a humilhação. Este é o conselho que vem da cruz do Calvário. Ah, queridos amigos, é o mesmo para nós. Olhamos para a cruz do Calvário, e é assim que Cristo usou aquela vergonha, aquela ignominia. Quão longe meu Salvador estava pronto para ir para mim? Ele estava pronto para passar por tudo aquilo. Tão grande era o seu amor, tão maravilhosa a sua determinação de salvar, tão grande número de pessoas que ninguém pode enumerar. Será que você não vê? O autor inspirado nos chama, chama a nossa atenção a isso. Considere ele, considere como ele ignorou tudo aquilo. E nós também devemos, nessa vida presente, nessa corrida ao céu, porque você testemunha, porque você se afasta de coisas mundanas, porque você tenta alcançar outros, você passa por desvantagens e até humilhação, contentamento. O que você diz a si mesmo? Isso está passando? É só para essa vida? Nada disso pode acabar com o meu testemunho. Em fato, pode só melhorar, porque Deus pode usar e fazer pessoas envergonhadas do que eles fizeram, e fazer com que as pessoas vejam quão longe de Deus eles estão. Ah, amigos, este é o exemplo: desprezar a ignomania. Pense, isso não é nada, isso é irrelevante, isso é passageiro, isso não vai machucar o meu testemunho. Em fato, Deus pode usar para favor do meu testemunho, para me fazer capaz de deixar uma marca que faça com que as pessoas pensem. Pense no apóstolo Paulo, que passou por grande perseguição. Eu suporto todas as coisas, ele disse, para os eleitos salvos, para que eles também possam obter a salvação que está em Cristo Jesus. Nós suportamos todas as coisas, porque sabemos que temos um testemunho. Bem, só temos tempo para isso hoje, amigos. Deixe-me ler a mensagem. Portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É uma corrida que está diante de nós, a corrida que Deus colocou diante de nós, fitando os olhos em Jesus, autor e consumador, aquele que completou a nossa fé, o qual, pelo gozo que ele está proposto, assegurar esse gozo, nosso gozo, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, não pensando nela, e está sentado à direita do trono de Deus.